E ao tempo que já convidamos imediato o Dr. Márcio Alberto Gomes Silva, que fará sua exposição e neste ato representa a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Vossa Senhoria dispõe de até 10 minutos.
Boa tarde a todos. Eu cumprimento a mesa na pessoa do deputado André Moura, que está conduzindo nossos trabalhos aí de maneira muito correta, muito digna. Ao capitão Samuel, as nossas homenagens por ter essa boa iniciativa de fazer essa discussão aqui com os órgãos de segurança, que no final vão ser os atores efetivos da implantação ou não desse projeto que se quer. Senhoras e senhores, o tempo é muito curto. Vou ter que ser bem direto quanto aos entendimentos da ADPF. Em primeiro lugar, uma coisa aqui que eu acho que não foi focada por nenhum dos atores que aqui falaram: nosso sistema não é ruim. Não é, em absoluto. Nosso sistema, em que você tem o sistema, aliás, escolhido pelo Constituinte de 88, diga-se de passagem. A gente não está aqui discutindo algo que foi imposto, a gente não está aqui discutindo algo que caiu do céu, a gente não está discutindo algo que foi imitado de nenhum país. O Constituinte de 88, ele optou pela existência de um braço armado ostensivo, representado pelas polícias militares e pela Polícia Rodoviária Federal, e se a gente tivesse efetivamente Polícia Ferroviária Federal, que não temos na prática, né, que seria responsável pela eventual prevenção do delito. Então, desestímulo da prática de crime pela presença ostensiva de homens armados, fardados, com viaturas caracterizadas, que fariam rondas, em que você teria nesses órgãos a possibilidade de verificar a mancha criminal de cada localidade para alocar o quantitativo a depender da maior ou menor criminalidade de cada área. E a gente tem também uma polícia judiciária, ou repressiva, ou civil e federal, né, civil dos estados e federal no âmbito da União, responsável pela investigação dos crimes. A gente tem, ademais, um órgão acusador, Ministério Público. Nós temos o poder judiciário para julgar os casos que são apresentados como crime, né, pelo órgão acusador, e o sistema prisional para executar a pena eventualmente imposta pelo judiciário. Gente, esse sistema repartido, ele não pode ser tido por ineficiente por um simples motivo, deputado: porque ele nunca foi materializado por completo na prática. A gente não pode dizer que um policiamento ostensivo com dois policiais militares na cidade de Telha por dia é a implementação do que pensou o legislador constituinte originário. Doutor Everton, a gente não pode dizer que um delegado de polícia respondendo por quatro ou cinco cidades, com um policial civil e um escrivão acompanhando, que isso é o que pensou o legislador constituinte originário. Então, não dá para a gente colocar nas costas de nenhum dos nossos órgãos, nenhuma das nossas agências policiais, a responsabilidade por eventual ineficiência. A gente não tem, por exemplo, em muitos dos estados, um setor de criminalística que consiga atender ao que manda o Código de Processo. Eu tenho a tranquilidade de falar com a experiência de quem foi policial civil, defensor público, e sou policial federal há 7 anos e meio. Então, já passei por todos os lados da persecução penal, inclusive pela defesa. A gente tem um código de processo muito simples. Ele diz: toda infração que deixa vestígio precisa da elaboração de um exame de corpo de delito, que é feito por um instituto de criminalística. A gente não consegue ter isso na prática. Quantos processos efetivos por crimes violentos, por crimes que deixam vestígio, têm laudo proveniente de um instituto de criminalística que realmente colha prova técnica a respeito do que foi praticado? Será que a gente está materializando a investigação de verdade? Será que com dois policiais lá na cidade de Nossa Senhora Aparecida, o delegado de polícia tem condição de fazer frente a um assalto a banco em que houve explosão de cash e que 10 homens armados tentaram metralhar a cidade inteira? Da mesma forma, será que o policiamento militar consegue fazer frente a esse poderio? Então, a gente não pode afirmar com todas as letras que o sistema atual pensado pelo Constituinte de 88 ele é ruim, porque ele não foi materializado à completude. A gente está defendendo o que muito acontece aqui no Brasil. A gente percebe que não consegue dar aso, não consegue materializar as coisas porque as soluções são complexas e caras, e a gente tenta resolver isso com uma canetada. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos criar um ciclo completo onde todas as agências investigam, porque assim a gente consegue resolver o problema da criminalidade. Vai ter mais escola? Vai ter mais educação? Vai ter mais saneamento? Vai ter mais concurso? Os excedentes dos concursos vão ser chamados? Ou a gente vai ter contingenciamento do concurso ano que vem e não vão ter mais nenhuma vaga para concurso público? Porque como é que o PRF, que está lá um ou dois, lá num posto policial, pode dizer que vai conseguir materializar um termo circunstanciado e que isso vai ser muito rápido, um termo circunstanciado que exige, vamos lá, embriaguez na direção de veículo automotor, que não seria termo circunstanciado, seria flagrante. Tá? Mas vamos dizer que a gente aprovasse o ciclo completo e a PRF agora vai fazer esse tipo de ocorrência. Beleza. A gente precisa de prova pericial. Se não tiver, a gente precisa ouvir testemunha. Então, o PRF ele só vai mudar a direção. Ao invés de ir para a delegacia da Polícia Civil ou Federal, ele vai voltar para o posto dele, gente. Essa história de fazer procedimento investigativo em capô de viatura, eu não sei quem consegue acreditar. Você está checando a identidade da pessoa que você está detendo? Você sabe se essa pessoa tem mandado de prisão em aberto? Você sabe se aquilo é um documento falso, olhando na rua, em cima de um capô de viatura? Aí o colega está digitando ali, vai dizendo que a gente vai conseguir um sistema informatizado. Tem cobertura de internet em todos os lugares do interior para você fazer essa checagem? Minha gente, eu sou chefe do Núcleo de Inteligência da Polícia Federal aqui no estado de Sergipe. Meu sistema de internet cai. Eu estou na capital. Aí você quer me dizer que o cara que está na rodovia BR-101, sem cobertura de Vivo, de TIM, de Oi, de nada, vai conseguir fazer essa checagem e, através do preenchimento de um formulário, vai conseguir elucidar um crime? Senhoras e senhores, quem está dizendo aqui que termo circunstanciado é um negócio simples, e eu vou dizer, o procedimento é simples, mas a decisão quanto à lavratura ou não de TC não é. O que é um sujeito que, com uma faca, atinge uma mulher e causa uma lesão leve? Depende. Pode ser uma tentativa de estupro, pode ser uma tentativa de roubo, pode ser uma tentativa de homicídio, ou pode ser uma lesão corporal de natureza leve. Só nesse último caso é que a lei autoriza a lavratura de termo circunstanciado. Você vai decidir isso lá na sua viatura, com o entorno enchendo de gente, com o popular gritando, com o parente de vítima falando que foi tentativa de homicídio, com o parente de autor do fato dizendo para deixar isso para lá, através da marcação de X? A mim me parece que isso é um absurdo. E se você quiser dizer, não, o ciclo completo envolve uma investigação bem robusta feita pela Polícia Militar, feita pela PRF, a gente cai no mesmo problema que os senhores colocaram. A gente vai ter que ir para um batalhão, a gente vai ter que ir para um posto da PRF para um outro colega policial fazer a lavratura. Você só estaria substituindo a autoridade constitucionalmente com atribuição para isso, que se chama delegado de polícia de carreira, e colocando no lugar ou um oficial da PM ou um policial rodoviário federal mais antigo. Ele vai ouvir testemunha do mesmo jeito, ele vai requisitar perícia do mesmo jeito. Se você não tiver investimento no setor pericial, a perícia vai demorar da mesma forma. Você vai ter uma perícia inconclusiva do mesmo jeito se você não tiver quantitativo efetivo de servidores periciais lá no órgão de criminalística. Então, senhores, não vamos resolver problema complexo com canetada, não. Eu acredito que se a gente tivesse aqui mais um pacto para que a gente convocasse excedente de PM, desse treinamento efetivo, desse salário efetivo. Capitão Samuel, deputado capitão, a gente não tem condições de dizer que a Polícia Militar trabalha tranquilamente com efetivo ruim, com colete defasado, com arma defasada, com uma quantidade de a presença efetivamente ostensiva, com falta de treinamento. Gente, a gente quer dizer que uma academia de um ou dois meses vai servir para treinar a pessoa, para ela ir para um confronto, para ela fazer uma investigação? Não, senhores. A gente tem que ter muito mais do que isso. Então, repito, nosso sistema não foi testado à completude porque nunca foi materializado. E soluções como essa, a gente não consegue porque a gente está tentando travar, a gente está tentando resolver questões complexas com soluções simples. Eu anotei aqui algumas coisas, e aí o deputado agora que retornou aqui nos honra com sua presença, o deputado subtenente Gonzaga, falou, olha, a lavratura de um TC, a lavratura de um flagrante não é investigação, é. Senhoras e senhores, quem é delegado, quem trabalha na Polícia Judiciária, sabe muito bem que em situação flagrancial você tem que cuidar de coligir o máximo de provas possíveis para provar aquela determinada infração. Se você perdeu aquele momento que é importantíssimo para você representar uma quebra de sigilo, para você mandar que os agentes vão à rua para colher indícios de autoria, entrevistar pessoas para que você saiba quem são as futuras testemunhas que vão ser ouvidas, isso não se faz no meio da rua. Com um preenchimento de formulário. Senhores, o tempo é muito curto. Eu esperava enfrentar de forma mais efetiva muitos argumentos que foram levantados aqui, mas como o tempo é curto, eu espero espero que eu tenha me feito entender. E muito obrigado pela participação e pela atenção. E é sempre salutar que a gente discuta com todas as instituições presentes. Muito obrigado.
Nós que agradecemos, doutor Márcio, pela contribuição e da explanação, né, de Vossa Senhoria. E convido imediato o Major Wellington.